Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para repercutir um pouquinho desse novo cenário pós-eleição. A gente tem confirmado, portanto, a eleição de Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, que a partir de janeiro já começa aí, a implementar as suas ações aí para, segundo ele, trazer um Brasil diferente ou fazer um Brasil diferente. Mas, obviamente, a gente quer entender os bastidores desse cenário político que vem sendo traçado aí e, principalmente, o que esperar desse novo governo. Para nos ajudar com essa questão, a gente convidou o Chico Graziano, consultor, professor da FGV Agro, o Chico que participa e já participou de forma bastante ativa da política, foi secretário, foi deputado, enfim, tem aí a sua participação bastante aguerrida aí na política brasileira, e ele vai nos ajudar a entender que momento é esse. Chico Graziano, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Agora não tem mais volta, agora a gente tem o presidente eleito, Chico. Em que cenário a gente tem aí, que cenário o presidente eleito Jair Bolsonaro tem pela frente, na sua opinião? Seja bem-vindo, Chico Graziano.
Obrigado, prazer é meu falar com vocês aí que acompanham o Notícia Agrícola, muito legal. Veja só. Primeiro, vamos considerar o seguinte, a eleição do Jair Bolsonaro significa uma virada de página na política brasileira. Né? Então, antes de traçar o cenário, vamos dizer, o cenário mudou com a eleição dele. Claramente, a eleição do Bolsonaro significou um tapa na cara nesse sistema corrupto, nesse sistema apodrecido da política nacional, porque essa que é a verdade. Nós temos um sistema político com partidos que não valem nada, que se desmoralizaram, e é como se nós tivéssemos agora, a partir dessas eleições, nós todos fôssemos iniciar uma nova era. Se vai dar certo ou não, nós vamos acompanhar, vamos trabalhar para que a democracia brasileira se rejuvenesça, mas o fato é que houve uma mudança. Qualquer outro candidato, talvez o Amoedo, o Novo, se porventura viesse a ser eleito, também significaria uma eleição por fora do sistema, por fora dos arranjos políticos tradicionais. Né? Então, eu acho que primeiro nós temos que saber. A eleição de Jair Bolsonaro ataca fortemente o sistema político atual, e isso significa uma chance de nós renovarmos a nossa democracia. Agora, qual o cenário? O que ele vai encontrar pela frente? Só pauleira, né? Havia muita pauleira, muita dificuldade. Nós sabemos disso, o país continua em crise, e o que é que vai ser erigido em nome do futuro do Brasil, nós ainda temos que acompanhar, né? Por enquanto, muita incerteza. Né?
Agora, o maior obstáculo é o controle da crise, ou é a oposição que se esboça aí e que aparentemente vem forte, tanto do lado do próprio PT, anunciada ontem após aí a votação pelo próprio Haddad, quanto pelo lado do Ciro Gomes, que também, aparentemente, a família Gomes se sustenta aí, ou se fortalece aí como uma nova esquerda. O que vai ser mais difícil para ele, na sua opinião, Chico?
Não sei, não consigo avaliar nesse momento, está muito fresco ainda o acontecimento de ontem. Mas quando Jair Bolsonaro começou a mostrar que ele tinha uma viabilidade eleitoral, ou seja, que ele poderia realmente vencer as eleições, porque no início ninguém acreditava, quando esse cenário da possível vitória do Jair Bolsonaro começou a se desenhar, muita gente estava muito preocupada com o seguinte fato: puxa vida, o Bolsonaro pode ganhar, mas como é que vai ficar o Congresso Nacional? Porque o partido dele, ninguém nem sabe que partido é esse. Como é que vai ficar a base política dele, como se diz, né? Porque não adianta um cara se eleger. O Jair se elege presidente da República, mas tudo passa pelo Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores. Esse temor que o mercado tinha, que os analistas estavam apontando, também foi agora totalmente superado. Por quê? Porque os articuladores políticos do Bolsonaro, durante esse próprio processo eleitoral, da campanha, etc., com a votação no primeiro turno, já dão uma maioria folgada para ele no Congresso. Ele tem pelo menos 360 votos no Congresso de 512. Para aprovar emendas constitucionais, são necessários 312 votos. Ele tem muito mais do que isso já de saída, né? Antes mesmo de ter vencido ontem. Então, nós, vendo isso do ponto de vista do Estado democrático de direito, que você precisa ver o Congresso funcionar e funcionar direito, dá uma certa tranquilidade de que haverá uma boa chance. Ou seja, a equipe do Bolsonaro, ele próprio, ao proporem o seu programa, as suas mudanças no que nós temos hoje, vão ter respaldo do Congresso Nacional. E isso é fundamental.
Inclusive para que as propostas sejam implementadas e, mais do que isso, as reformas sejam feitas, certo?
É, porque senão, vamos ver, se um presidente se elege e não tem maioria no Congresso, como é que ele ficaria? O Collor foi assim, né? Na eleição de 1989, o Collor venceu e ele não tinha maioria no Congresso, então ele tinha que ajoelhar lá no Congresso para fazer qualquer coisa. O Bolsonaro não, ele se elegeu e ele tem uma ampla maioria política já formada na base de governo dele. Então, desse ponto de vista, pensando no sistema democrático, existir uma oposição é muito legal, é importante, precisa ter oposição, não existe democracia sem oposição. Então, o PT, ou o Ciro Gomes, nem sei o partido do Ciro, acho que é o PDT, muito bem, esses partidos vão ficar na oposição, ótimo, a função do Congresso é essa mesmo, não é ficar batendo palma para tudo, é ficar fazendo oposição, fazendo fiscalização do governo, etc. Então, eu acho que isso vai garantir o bom funcionamento da nossa democracia.
Muito bem. Agora, em termos de quem ganha e quem perde após essa pós-eleição, Chico, qual que é a sua opinião? PT sai perdedor ou sai fortalecido diante dos 45 milhões de votos que teve?
Não, que isso, o PT perdeu. PT não só perdeu, como tomou uma surra. Porque é um partido que era muito forte, está no poder há 16 anos, contando o período aqui, após o impeachment da Dilma, porque afinal o Temer era vice da Dilma. Então, o PT que ficou tanto tempo, eles montaram essas estruturas todas poderosíssimas de dominação, de votação, de Bolsas Famílias, etc, 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 que ninguém sabe direito ainda o quanto isso está enraizado, vamos dizer, no poder público brasileiro. Então, o PT perdeu. Do ponto de vista político, vamos dizer, partidário, todo mundo perdeu. Ganhou o Bolsonaro. Não teve um partido que venceu. Para falar a verdade, o partido que saiu mais fortalecido foi o Partido Novo, que nunca existiu, tem 2 anos, elegeu um governador de um estado tão importante quanto Minas Gerais. Então, o governador de Minas Gerais é de um partido completamente uma novidade no nosso sistema político. Talvez seja um indicativo de que realmente novos partidos precisam surgir, você precisa ter uma reaglutinação, 3 ou 4 ou 5 partidos vão se fundir, criar um novo. Né? Porque não dá para viver com 38, 40 partidos, é uma infinidade de siglas que não servem para nada. Então, nas democracias contemporâneas, aquelas que importam, você tem um número muito menor de partidos. Você tem 6, 8, 10 partidos, vai ter 38 partidos, isso aí só está atrapalhando a gente.
Não tenha dúvida. Agora, a gente falou da questão do PT, a sua opinião é de que o PT perdeu, né, nessa disputa, mas eu queria tocar no assunto do PSDB, partido do qual, durante algum tempo, você também fez parte, né, Chico? Como é que você avalia o desempenho do PSDB e, principalmente, o que aconteceu com o PSDB, Chico? Ficou atrasado o discurso?
Não, eu não vou falar o que aconteceu com o PSDB, porque eu saí dele que eu não quero falar mais nada. Eu não fiquei um tempo, eu sou fundador do PSDB, ou melhor, fui, né? Fundador do PSDB junto com o Fernando Henrique Cardoso. O quem trabalhei a minha vida toda e de quem tenho proximidade pessoal, por amizade, até hoje. O PSDB aconteceu com ele o que aconteceu com os outros partidos, eles foram todos derrotados, né? A vitória do João Dória aqui em São Paulo significa, em termos, vamos dizer, da legenda, da sigla PSDB, uma vitória muito boa. Em compensação, a vitória dele significa ela própria também um racha muito grande entre o PSDB paulista, que teve aí, todos nós acompanhamos, uma encrenca danada. Então, sem dúvida nenhuma, a vitória do Dória em São Paulo, a daquele rapaz que foi prefeito de Pelotas, que se tornou governador do Rio Grande do Sul, tem 33 anos de idade,
o
nós estamos
Leite.
Vendo. Vai haver uma renovação dentro do PSDB. Isso talvez acontecendo seja uma coisa muito positiva. Tomara que aconteça com todos os outros partidos também, as velhas guardas. Né? A velha guarda vai para casa, já deu sua contribuição, deixa a turma nova vir fazer política. É isso que a população está esperando.
Mas o discurso do Dória, ele está de acordo com o que a população está esperando? Ou, na verdade, é mais uma questão de oportunismo mesmo, de aproveitar a onda aí, Chico? Estou perguntando no sentido de... Você acredita que teoria se transforma em prática?
Não consigo formular aqui uma resposta para você. Achei meio complicada a sua pergunta, mas vamos lá. O Dória, ele tem uma cabeça novidadeira dentro da política. Pode gostar ou pode não gostar, mas ele não é um político da velha guarda, não é um político tradicional. Então, ele com certeza vai trazer novos valores. Vamos ver como é que ele vai fazer. E agora ele virou governador de São Paulo, vai ter que mostrar serviço. Eu sempre acredito que as coisas deem certo, sabe? Porque a gente tem que pensar no país, né? Já chega o PT que só pensou no partido. Eu não quero pensar em partido, eu quero pensar em São Paulo, no Brasil. Como é que vai ficar São Paulo com o Dória? Eu acho que vai ser legal, porque ele, embora seja do PSDB, ele não vai repetir a gestão do PSDB do passado. Eu acho que ele vai fazer algumas coisas inovadoras aí, ele é super pretensioso, claro que ele quer ser presidente da República, todo governador de São Paulo quer ser presidente da República, eu não vi nenhum até agora que não quisesse, então ele também vai jogar, isso é bom, tomara que ele faça as coisas funcionarem.
Muito bem. Bom, vamos voltar para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro e principalmente para o agronegócio, que é o nosso foco, Chico. Como é que você está vendo aí a relação do Bolsonaro com o pessoal do agro, o agro que deu apoio incondicional aí nessa eleição do Bolsonaro? Enfim, temos boas perspectivas?
Eu vejo boas perspectivas, sim. Também não acho que vai mudar tudo, não, porque... Francamente falando, o agronegócio brasileiro, a agricultura, a pecuária, todas as cadeias produtivas integradas ao campo, à agricultura, à pecuária, o Brasil vai indo bem. Na verdade, o que os agricultores modernos do Brasil, o que eles querem do governo é que o governo não atrapalhe. Os governos costumam atrapalhar muito. E tem gente, muito tradicional, que fica pedindo regalia, fica pedindo vantagem. Eu não vejo mais isso muito acontecendo como acontecia na década retrasada. Né? O pessoal fica chorando, precisa disso, precisa de ajuda. O que o agro precisa do governo? Que ele defina os marcos regulatórios das atividades, que ele dê segurança jurídica para o campo, isso o Bolsonaro bateu muito nessa tecla, né? E que invista em logística. Quer dizer, não dá para a gente continuar mais produzindo bem, né? E quando vai vender, é um sofrimento, porque as estradas são ruins, as ferrovias não saem do papel, os portos continuam lerdos. Então, logística é uma coisa que o agro quer ver o governo funcionar. Né? Então, eu acho que as perspectivas são positivas. O agronegócio apoiou fortemente o Bolsonaro, ele sabe disso, né? E ele vai ajudar. Nesse sentido, eu diria, para nós, agricultores do Brasil, eu acho que os tempos vão melhorar.
Muito bem. Chico Graziano, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo a sua opinião, trazendo um pouquinho aí da sua experiência também, para a gente entender esse novo cenário. Como você bem colocou, a gente tem aí um cenário, não de mudança, mas um cenário mudado com a eleição aí de Jair Bolsonaro. Esperamos que seja para o bem, então. Eu agradeço muito, viu, Chico, a sua participação e volte sempre.
Obrigado. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade. Dá um abraço aí para todo mundo.
Docinho, um abraço para você. O Chico Graziano, consultor, professor da FGV Agro, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da experiência política dele, dos bastidores aí da política, do que ele já presenciou em relação à evolução mesmo do tratamento político aqui no Brasil. Ele fez questão de frisar que não é um cenário de mudança, mas sim um cenário já mudado com a eleição de Jair Bolsonaro, e que a gente tem pela frente, principalmente para o agronegócio, uma expectativa de interferência cada vez menor do governo, e isso pode ser bastante benéfico para a evolução aí da atividade, principalmente do setor. Segundo ele, o governo tem que interferir em coisas importantes, como a questão dos marcos regulatórios, né? Principalmente aí na questão indígena, principalmente em relação ao que pode, o que não pode, que não deve ser plantado, a questão da segurança jurídica e intensificar aí o investimento em logística. Fazendo essas três coisas, a gente tem aí um favorecimento do setor e, consequentemente, um crescimento da atividade no Brasil, um desenvolvimento aí da atividade no Brasil. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.